Como que eu me tornei viciado em ler e estudar. Esse é o podcast Sai da Média, número 180, podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Roda a vinheta, time. Então bora pro podcast número 180. E hoje eu tenho excelente companhia aqui no nosso podcast. Inclusive, companhia das antigas de novo. A gente vem ao Brasil e já tá virando tradicional, né, Paty?
Tradicional. Tem que trazer companhia especial aqui pro Five, né?
Tradicional. Então, eu sou Jerônimo Temel, coach especialista em produtividade e neurociência. Tô aqui com Paty Araújo, especialista em marketing de significado. E hoje, com ela... A Fora da Palheta.
Sempre Fora da Palheta, menos hoje.
Fora da Palheta. Sócia do IGT International Coach, CMO da empresa, Isadora Runca.
Vamos!
Salva de palmas. Boa, DJ. Ó, pra quem não sabe, aliás, vamos começar já assim. A gente tem alguns compromissos aqui do nosso podcast. Primeiro deles é seus, Five. O compromisso não é meu, não. Meu compromisso é entregar aqui tudo que eu posso te falar da melhor maneira possível de como você se torna viciado em ler e estudar. O seu compromisso é, você já viu algum podcast que tem Isadora Runca? Se viu, você pode botar aí, Five Jurássico. Porque
vai entregar a idade.
Vai entregar a idade. Você viu o podcast com a Isadora, que ela participou da primeira temporada inteira do podcast.
Depois ela reapareceu lá nos cento e baixo.
Cento e baixo. Estourou no 180 agora de 180. Volta.
Diria eu que na melhor paleta até hoje, com a camisa do próprio Five. Hoje, se tiver hashtag fora da paleta, vai ter incongruência
até
aí.
Até de óculos, estamos todos de óculos
todos
hoje.
Todos representando.
Representando. Então, o que que já foi? E o segundo compromisso teu, toda vez que você ouvir aqui uma frase que chama a sua atenção, que você falou, cara, isso faz sentido pra mim, você vai anotar a sua frase aqui embaixo. Entenda, Five. Ah, eu vou deixar terminar pra ver melhor. Não, vai conversando ao longo. Se eu chegar no final e olhar que teve quatro comentários teus, eu vou gostar. Olha que legal. Esse Five aqui comentou quatro vezes, eu vou gostar mais disso. E se você gosta do tema, já aproveita agindo, já curte o podcast desde o início e vamos começar. Fechado?
Eu adoro aqueles comentários que faz assim, cara, eu sou Five, já chego curtindo. Adoro.
É esse. Vamos começar a entender aqui, vamos contextualizar isso aqui. Algumas pessoas falam pra mim assim, caramba, Jerônimo, eu não tenho mais vontade de ler. Vem qual o cenário quem tá ouvindo esse podcast se encaixa. Primeiro, cara, eu gostava de ler, hoje eu não gosto mais. Parece que eu não tenho mais prazer. Parece que eu começo a ler e perco o foco. Começo a ler quando eu vejo, li várias páginas e acabou que... Quando eu vi, não prestei mais atenção. Cara, não entendi nada e largo que vou embora. Segundo cenário é a pessoa que tem vontade de ler, tem vontade de ter prazer de ler, de estudar, mas não consegue. Ela quer, fala, cara, eu queria muito ter prazer de ler e estudar, mas eu simplesmente não consigo. Não consigo ler e estudar. Não consigo ficar ali focado lendo e estudar. Esse é o segundo modelo, né? O terceiro modelo, da pessoa fala, cara, eu até consigo, mas rapidamente eu perco o foco. Então, e aí você fala, beleza, mas por que que eu preciso ler e estudar? Pra que que eu preciso ler e estudar? Então, o que que a gente vai cobrir nesse podcast? Primeiro, por que que uma pessoa deveria se tornar viciada em ler e estudar? Né? O que é ser viciado em ler e estudar? E como se tornar viciado em ler e estudar? Né? Então, já abordar esses tópicos, é óbvio que dentro do limite de um podcast, pra quem quiser, fala assim, eu queria ter uma aula completa disso, dentro da comunidade no comando. Você tem uma aula completa sobre como se tornar viciado em ler e estudar, estruturada de forma em 8 passos. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, 6, 7, 8. Em 8 regras para você se tornar viciado. Vou deixar o link na descrição para você.
Aula incrível.
Incrível, né? Incrível. E se você já é da comunidade no comando, comenta aqui embaixo, sou CNC, e já corre lá para assistir essa aula dentro da comunidade. Ah, então eu não ouço o podcast? Não, pô! Ouve o podcast e depois vai lá assistir a aula. Não.
Cara, imagina uma pessoa viciada em ler e estudar. Pluga isso ao falar e fazer, né? Colocar em ação aquele conhecimento, é o que você traz, inclusive, do estoicismo, né? Que sabedoria, segundo o estoicismo, é você aprender alguma coisa e aplicar aquele conhecimento,
é o conhecimento,
né?
Aplicado.
Cara, se você fica viciado em estudar e ler e coloca esse conhecimento pra agir, você fica viciado em crescer, né?
Porque virou sabedoria.
Não tem como você permanecer no mesmo lugar.
É isso.
E não tem nada mais importante do que o conhecimento, né? Uma coisa que ninguém te tira. Então, uma vez que você aprende, você aprendeu.
É a base de todo crescimento. É a base de todo crescimento. Né? Você não vai conseguir fazer algo que você ainda não sabe. Seu. Não tem como.
É um dos melhores vícios, né? Você dizer... Já pensou alguém passando? Você é viciado? Sou. Em quê?
em ler. Cara, que incrível estudar. Isso, né? Rapaz, tô bebendo demais. E você vai falar, pô, e eu tô lendo demais.
Ou tô estudando demais,
né?
Bom demais, né?
Sensacional.
Bom demais.
E aí eu trouxe aqui, Paty, alguns pontos que leitura trazem de positivo. Olha só, leitura tá associado, isso baseado em evidência científica, promove a saúde do cérebro, desenvolvimento da mente, bem-estar em geral, melhora da função cerebral, melhora do funcionamento do cérebro, melhora da memória de trabalho. Já há algumas associações de retardo do Alzheimer ou até impedimento do surgimento do Alzheimer ou retardo do surgimento do Alzheimer. Ou seja, em qualquer hipótese você deveria ler. Tem estudos até associando leitura à diminuição da pressão arterial, só pra você ter ideia. O que faz sentido.
Sério?
Sério, e a gente vai entender o porquê.
Incrível. Cara, sabe uma coisa? Um filme que me estimulou muito a querer ler.
Qual?
Porque tem coisas que você vê a pessoa lendo, vê a pessoa fazendo algum tipo de coisa assim, que você faz. Nossa, às vezes eu vejo Instagram de pessoas correndo, corredor mesmo,
dá
atleta, né?
Correndo,
cara, dá vontade
de
correr, você admira aquilo, né? E teve um filme, eu não sei se ele é baseado em história real, eu acredito que seja, mas eu realmente não me lembro.
Aladdin e a Lâmpada?
Isso, aquele gênio azul, é dele que eu tô falando. Não, é um filme como se fossem mestres. Ai, meu Deus, também não tô lembrando o nome do filme. Mas você vai saber qual é. É de um cara que ele se tornou um cardiologista que fez o primeiro transplante de coração.
Ah, incrível, incrível.
Você lembra como era o nome
não
desse
lembro.
Filme?
Tá não lembro.
Tá me fugindo
como,
agora.
Como se fosse Deus. Era
como se fossem deuses, algo
alguma
assim,
coisa assim, né? Sabe qual é, Dino?
Não, esse eu não
muito
conheço.
Legal.
Cara, e a história desse filme era uma mãe... Tinha dois filhos e eles eram de uma família super, super, super humilde. E a mãe não sabia ler, mas nunca deixou os filhos saberem disso. Ela era analfabeta, nunca deixou os filhos saberem disso. Quando ela pegava um livro, ela dizia, eu tô com um pouco de dor de cabeça e tal. E ela super trabalhadora e tal. E ela obrigava os filhos a lerem um livro todos os dias e tinha que fazer o resumo e ler pra ela. E ela foi fazer faxina na casa de um médico. Ela foi fazer faxina na casa de um médico e nisso o médico deixou ela usar a biblioteca. Então ela pegava livro emprestado para os filhos.
Uau.
E o menino, pequeno, assim, tipo idade de, sei lá, 8, 9 anos mais ou menos pelo filme. E ele foi obrigado a ler e dali ele pegou afeição pela leitura e se tornou um médico cardiologista que fez o primeiro transplante cardíaco num bebê. O bebê azul, né? O coração não funcionava, ele não conseguia respirar e tal, até que ele faz a operação e tal, e o bebê volta.
Ou seja,
é lindo
ninguém
esse filme, é lindo.
O filme de todo mundo,
não
né?
Não precisa assistir mais, a parte contou o filme inteiro. Mas Five.
E
mas
eu não achei o nome do filme, Five. Se você achar o nome do filme,
é
bota aqui no...
Coloca
aqui nos comentários pra gente. Algum Five já assistiu esse filme?
Mas se não
cara,
for...
Cara, mas ele inspira a ler, assim, porque é a diferença que o conhecimento faz, assim, sabe?
Se não for baseado em história real, é uma bela narrativa, né?
Uma bela narrativa. Agora você não precisa mais ver o filme que a Paty acabou de
não,
cagar o
filme. Não, precisa ver sim. É muito chato só me ouvir falar. Se você gostou, vai lá assistir vale o filme que vale a pena.
Cara,
assiste em família.
Tem associação de leitura até pra redução da depressão, só pra você ter uma ideia. Então tem muitos estudos que usam a leitura pra muito. Mas eu queria falar de você, Fai. Porque a leitura é muito louco, né? Eu vou trazer uma estatística que eu trouxe nos últimos podcasts, que a gente falou sobre os livros que mais mudaram a nossa vida. Então eu vou trazer uma estatística que ela até é polêmica, porque... Não dá para saber quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, que é a estatística do IBGE. Quanto mais rica a pessoa é, mais ela lê e menos televisão ela assiste.
Fato, né?
Fato.
A gente não sabe o que veio antes ou depois, o que
fato
causou,
é,
mas
ela
o fato
lê
é.
Mais e vê menos TV. Quanto mais pobre, ela lê menos e vê mais TV. Óbvio que tem um monte de fator envolvido, né? O ambiente que ela tá, cresceu num ambiente, né, de televisão. E eu falei isso de forma muito transparente. Meus pais, pessoas muito humildes, acham que eles não leram nenhum livro na vida deles, né? Na minha visão, acho que não leram nenhum livro na vida deles. E minha casa era, da hora que eu chegava, a hora que eu dormia, eu saía na casa dos meus pais, era televisão ligada.
O tempo inteiro,
O tempo inteiro, né? Então era o permanente. Então assim, o que veio primeiro, eu não sei... Né? O fato é, ali era só televisão e meus pais eram da classe CD, talvez em alguns mais momentos.
E era TV ligado o dia inteiro.
E TV ligado o dia inteiro.
Cara, eu posso dividir uma curiosidade com vocês, uma coisa que eu percebi e passei essa semana?
Pode.
Eu cheguei, tava no Brasil, aí busquei um shopping perto, assim, eu queria passar no salão, fazer a unha e tal. Teremos WA esse final de semana, né? Queria
o último
dar
deles...
aquele capricho. O último deles, vai ter Five que vai estar lá com a gente,
fazendo
né?
Fazendo o
com
último
Com certeza,
WA.
8, 9, 10.
Na
se
verdade,
passar pela Isadora, Isa vai estar lá no WA,
na verdade, quando eles ouvirem esse podcast,
já aconteceu. Poxa, eu ia dizer pros Five
você
dizerem,
sabia,
passar
Paty?
Por você e dizer que você tava fora da paleta. Não vai dar certo.
A gente esqueceu de avisar a Paty, não estamos ao vivo, Paty.
É verdade.
Esse podcast não é ao vivo, Paty.
Vocês não me falam as coisas direito.
Esqueci
de
te avisar que esse podcast... Mas ele é gravado, vai ao ar daqui a umas duas semanas.
É. A gente tá com um banco, né?
Não é?
É? Mas o que eu ia dizer é o seguinte, fui fazer a unha tava no salão, não sei o quê, a televisão tava ligada lá no salão. E tava passando Mulheres de Areia. Vale a pena ver de novo, algo assim. Mulheres de Areia. Eu disse, rapaz... Pro brasileiro se concentrar trabalhando home office é mais difícil, porque passar Mulheres de Areia, bicho, foi um sucesso essa novela. Ruth e Raquel, foi da época que eu vi. Era boa pra caralho.
Isa, nem nascida era, né, Isa?
Tonho da
Rapaz,
Lua.
Rapaz, eu acho que não.
Cara, todo mundo tinha um amigo.
Me pegou, né?
Cara,
eu fazendo a unha até...
Mas eu já ouvi falar de Ruth e Raquel.
Ruth e Raquel. Já ouviu, né? E de Tonho da Lua.
Também.
Todo mundo tinha um amigo que ganhou o apelido de Tonho da Lua.
Foi
o
meu primo, no meu caso. Foi.
Não fala, porra, não fala publicamente.
Caraca,
não.
Paty entregando.
Entregou logo. Desculpa, não era o objetivo.
Não, corta, edita.
Entrega logo o primo, o nome.
Pega logo a lista aí, Paty.
Eu tenho 5 primos com o nome.
Vota só assim na hora do que ela fala o nome. Fala, só cobra o nome do primo. Ô, primo, desculpa, estamos cobrindo seu nome aqui. Mas todo mundo tinha um amigo na época que a gente chamava Otonho. Otonho, que era, né, uma forma de, enfim, de bullying, mas não tinha esse nome na nossa época ainda de bullying. E ninguém gostava de ser chamado,
claro,
de Otonho da Lua.
Claro que não.
Então, voltando. Por que estamos falando disso tudo? O desafio da leitura, né? Quem lê mais... A classe rica lê mais, não dá para saber se ele é rico porque lê mais ou lê mais porque ele é rico, né? E a classe pobre vê mais TV, não dá para saber se vê mais TV porque é pobre ou se é pobre porque vê mais TV. Agora, se a gente for olhar uma evidência na minha vida pessoal, eu claramente li, e em um ano da minha vida, muito mais livro que meu pai e minha mãe juntos leram na vida toda deles, né? Então, eu saio da classe CD para a classe A... Né? E, obviamente, o que fez essa transição foi o conhecimento. E o meu conhecimento, no meu caso, através de leitura, principalmente.
Quando você escreve um livro, você como autor, qual a sua intenção? Porque você tem dois papéis, né? Você escreve como autor e você também tem o papel de leitor. Eu acho que quando a gente entende qual é a intenção do autor quando ele cria um livro, você
Incrível.
Entende a importância de ler.
Incrível. Cara, muito legal a tua pergunta, Diego. Olha que louco, né? Eu gosto de dizer que livro... É o conhecimento acumulado da vida do autor mais barato que existe. Porque, pegando eu como exemplo, quando eu vou escrever o livro, eu quero botar o melhor que eu tenho naquele livro. É tão forte isso no autor que quando você escreve o capítulo 1, você não volta mais nele. Sabe por quê?
Por quê?
Se você voltar, você quer melhorar ele, porque você já ficou melhor.
Você fica escrevendo o capítulo 1 eternamente, né?
Eternamente. Você escreve 1 até o 10. Quando você volta pro 1, já tem, sei lá, 6 meses. Você já é melhor.
Você já aprendeu uma coisa nova, você já quer atualizar o livro, você já quer...
Isso é um inferno. Então, o autor não volta no capítulo 1, você segue. Então, quando você me pergunta assim, Jerônimo, o que é escrever um livro? É colocar o que você tem de melhor em 250 páginas. E aí você vai numa livraria hoje e compra o melhor daquele cara por 30 reais, por 50
cara,
reais.
Olha o poder disso, né?
Olha o poder
do livro. É o conhecimento
mais
acessível, né?
Cara, eu tenho dois mentores hoje muito fortes, né? Um pra vida material, que é dentro, como estoico cristão. Eu tenho no estoicismo, eu tenho Epíteto, que eu sou apaixonado por ele. Por quê? Escravo, bicho. Para pensar, um cara escravo... Ser o cara que foi o maior mentor dos ensinamentos de Marco Aurélio, imperador de Roma. De escravo a mentor do imperador de Roma.
Impressionante,
cara, esse
né?
cara tem que ser... É digno de estudo, né? Assim, então, ele é um dos meus mentores na parte material, do estoicismo. E Jesus, o meu mentor na parte espiritual, de vida para tudo que precisa ter. Você pega o livro do Epíteto hoje, por exemplo, A Arte de Viver, sensacional, você compra por 30 reais e você tem acesso ao que tem de melhor compilado do cara de 2000 anos atrás.
É impressionante, é incrível.
Como não ser apaixonado por livro?
Cara, imagina Epíteto se ele escrevesse um livro hoje. Porque assim, o livro, você faz o download de quem você é de conhecimento até aquele momento.
Isso.
Né? É aquilo, mas o cara continua evoluindo, né?
No caso, ele já morreu tem 2000 anos, você
eu
sabe
sei.
Disso, né? Só pra deixar o registro.
Mas eu acredito em espiritismo, então.
Talvez
cara
o livro
já evoluiu,
de Epíteto
imagina.
Já
deve estar na oitava encarnação
Talvez o livro
dele,
de Epíteto de ser... tudo, todas as folhas em branco escrito, parem tudo e leiam o meu último livro de 2000 anos não atrás.
Tem muito que aprender lá ainda. Uhum.
Mas a brincadeiras à parte, DJ, o que você está falando faz muito sentido. Então, eu como autor, o que eu faço é colocar o melhor que eu tenho ali. E eu sei que a grande maioria dos autores faz a mesma coisa.
E eu como leitora, talvez só por esse motivo, deveria já ser viciada em ler.
Não é? Olha que legal,
só
né?
Só por isso já pensar justificaria, assim, né?
E idem a Bíblia, né? Quando você pega, por exemplo, os 4 evangelhos de Cristo, o que consta lá? O que tem de melhor de que Jesus fez até aquele momento, né? Então, assim, pra onde você olhar, você vai falar assim, cara, aquilo é o melhor que o cara tem naquele momento. Né? Tanto que alguém fala pra mim assim, Jerônimo, qual livro seu eu leio primeiro? O primeiro, eu diria, não, lê o último. Começa pelo último, inclusive o último, que eu, em relação à gravação desse podcast, que é A Arte de Falar e Fazer, pra mim ele faz mais sentido ler ele hoje. Depois dele, você vai pra Produtividade pra Quem Quer Tempo, que foi o primeiro. Depois você vem pro meio, que é o Assuma o Comando da Sua Vida. Nessa ordem, né?
Então, primeiro ponto resolvido, né? Mais do que resolvido aqui. Por que eu deveria ler? Cara, dentre estatística do IBGE, dentre você
evidência
ter...
Evidência da sua evolução,
de você ter o download mais acessível de um mentor, de alguém que você quer aprender, cara. Entender como essa pessoa pensa, o que ela tem pra te guiar, pra dividir de conhecimento com você, né? Tá num livro.
É isso. Aí, beleza. Aí, antes da gente entrar em outras razões pra isso e como que eu me vicio, eu preciso contextualizar o viciar, né? Porque o que é viciar? Viciar, o vício é uma palavra negativa.
A gente sempre associa vício a algo ruim, né? É. Pelo menos falando por mim, né? Quando eu falo assim, pessoa viciada. Pra mim, o complemento nunca vai ser por algo
viciado
bom.
Viciado aí...
vai vir, mas, eu vou esperar a bomba.
Mas tecnicamente, né? O vício, ele é um hábito de algo que eu não consigo me controlar e que me faça mal. Então, em tese, a pessoa é viciada em bebida, cigarro, pornografia, né? Sem dúvida. Mas,
e quando é viciado numa coisa boa? Que nome tem? Existe isso? Palavra em português? Tipo, eu sou viciada em correr, eu sou viciada em academia, eu sou viciada
então,
em comida saudável.
Tecnicamente, a gente pode dizer que a pessoa é viciada naquilo, porque ela é muito, o processo do centro de recompensa da pessoa é muito perto de um vício. Ela quer sentir aquele sentimento, aquela emoção, normalmente associada à dopamina, que é um neurotransmissor que está sempre presente onde há vício, né? Por exemplo, a cocaína, ela aumenta em 300% a dopamina circulante na pessoa. A metanfetamina em 1000%. De dopamina. Ah, então é bom, Jerônimo? Não, é uma merda, né? Porque quanto mais você insere liberações de dopamina, mais o teu sistema fica resistente à dopamina. Então, menos prazer você tem da coisa. Só tem prazer se for cheirando cocaína. E aí não vai ter o mesmo prazer da primeira, vai cheirar mais. Ou vai pra uma droga mais forte, até chegar, infelizmente, numa overdose, a pessoa acaba morrendo e todo o resto da vida dela não tem mais prazer. Né? Então, voltando. Então, o que seria se viciar em leitura ou em corrida? Né? Seria eu querer ter aquele prazer. É tão forte em mim querer ter aquele prazer que eu preciso, cara, eu tenho que correr, porque eu quero sentir o que a corrida me dá, quero sentir o que a malhação me dá, quero sentir o que a leitura me dá, né? Então, existe um vício que é muito parecido, que eu diria que hoje ele é um vício social. Então, a gente tem bebida, que é um vício social, cigarro, que é um vício social, e temos um terceiro agora, que entrou na categoria, que é o celular, que são as redes sociais.
Com toda certeza.
Que é um vício social. E, para mim, eu já falei isso, eu falo sempre isso para os meus alunos, né? Eu tenho muito aluno médico, muito aluno neurocientista, neurologista, médicos intensivistas, oncologistas, psicólogos, pessoas da saúde mental. E eu já falei, cara, a gente precisa ter alguém que abrace essa causa. Se a gente não olhar para isso, nós teremos um problema severíssimo de saúde pública, que é o uso indiscriminado do celular.
E de todas as idades.
Em todas as idades.
Diferente de bebida, de não sei o quê, que o cara vai, né, e entra ali na fase mais adulta, o celular, ele tá para todas as idades.
Eu vou repetir isso pra você. É muito mais sério do que estamos vendo. O uso do celular e o vício em celular, ele é muito mais sério do que nós estamos vendo.
Não é uma bobeira.
Não é uma bobeira. As pessoas estão perdendo o prazer de interagir, de estudar, de ler. Por quê? Aí vamos lá. Por quê? Porque o celular, por si só, ele te gera dopamina.
Ele
fácil,
te gera mais
abundante,
sensação
barata,
de recompensa, assim.
Você vê casais que escolhem estar juntos, né? Você escolhe estar com o seu parceiro ou com a sua parceira, você tá num jantar, num almoço, e você tá mexendo no celular.
Cada um no seu,
enquanto você poderia estar aproveitando uma hora com a pessoa com quem você escolheu passar a sua vida.
Ou no pior cenário, vendo junto. Pior cenário, vamos ver junto aqui, ó. Aí interage em cima do que tá vendo, mas nem isso.
Nem isso, exatamente.
Concordo
muito plenamente
com você. E aí, voltando à leitura, então, o que é o desafio da leitura? O que seria se tornar viciado em ler e estudar? É você ter tanto prazer em fazer aquilo, que ao fazer aquilo, você fala... Um dia que você não faz, você fala, caraca, não li hoje.
E é isso que a gente vai falar, disso que a gente vai falar nesse podcast hoje.
Já estamos falando e vamos continuar falando.
Cara, alguém lembra a parte que o podcast já começou?
Já escreve eu ali, não, eu tô lembrando os five esquecidos, feito eu. É claro que eu tô lembrando. Vocês hoje tiraram o dia pra me zoar, né?
Não, presta atenção. Isso aqui é o seguinte, igual a quinta série, eu saio da quinta série da gente, é que se você lembrar, até o podcast 50 da primeira temporada que a Isa passava, era o podcast inteiro.
É a Isa que tá trazendo isso.
Você tava com saudade, Patrícia Araújo?
Você lembra que teve uma vez que a Paty reclamou? Não, vocês estão me zoando demais no podcast. Você lembra disso,
não? Pra parar.
Ela reclamou oficialmente. Vocês estão zoando demais no podcast.
Fez uma reclamação
na
RH.
É injusto.
Não, mas hoje tá bom.
Por um podcast ela deixa.
É, de vez em quando, assim, né?
Você não me dói ainda, não. Você não me dói ainda, não. Né? Teve uma vez lá em casa, tipo, vou contar essa agora, dá licença um segundo. Tava
Eita,
lá em casa,
já no, sei estava, o que, que é, eu acho.
Estava nós lá em casa e deu um arranca-rabo de manhã, café da manhã. Eu, Paty, João e Carol, a gente faz o café da manhã de João e Carol. Normalmente a Paty faz mais, mas eu fico por ali, às vezes sou eu que faço. A gente estava ali. Aí deu um arranca-rabo eu e a Paty, né? E aí a Paty, não sei o que. Aí falou, você tinha que se desculpar. E aí eu ainda estava meio nervoso, né? Então, usando um dos quatro virtudes do estoicismo, que é a temperança, me acalmei. Respirei, o ambiente ficou ruim. Aí eu falei, minha linda, me desculpa. Não é pra pedir desculpa também, não. Aí eu falei, minha linda, não me endoida, não. Você acabou de falar que eu precisava pedir desculpa. Não é pra pedir desculpa também, não.
Pediu desculpa, não é pra fazer isso.
Cara, por sorte, eu tinha testemunha, né? João
e
Carol.
Aí eu falei assim, não, eu não falei pra você pedir desculpa, não.
Aí o João...
Aí
o
Carol falou assim, mãe, você pediu.
Aí eu olhando pro João, João... Pediu, mãe.
Pediu, João.
Aí ela falou, então tá bom. Então desculpa, minha linda.
Ó, lembrei de uma coisa agora que eu vi recentemente, uma ilustração que mostrava, assim, né, a evolução do celular. E quanto mais o celular evoluía pra tamanho de tela, o maior aumentava o número de distração.
Olha isso.
Se você lembrar lá atrás que tinha aquele tijolão, não vou falar a marca aqui, né, que tinha o jogo,
sim,
da cobrinha, vocês lembram? A distração era muito menor.
É.
Existia, mas era muito menor.
Não, e a telinha era pequenininha.
A telinha era um terço disso aí.
Era,
né?
Ou muito mais. Pequenininha.
Faz sentido.
E quanto mais foi avançando, maior a distração foi aumentando.
O nível de dopaminérgico que existe
no... E aí, eu tenho uma pergunta em relação a isso, porque... Esse cara aqui, o aparelho telefônico, ele também é um facilitador em...
Sem dúvida nenhuma.
Em várias frentes,
o celular,
né?
Não é o vilão. O vilão é o uso que nós fazemos dele.
Isso. É, mas olhando para isso, olhando para o que a gente está falando aqui nesse podcast, o que é o mais adequado? É o livro debaixo do braço? Ou é, cara, vou baixar uma versão digital aqui no meu tablet?
Cara, a pergunta é incrível. E ela é tão incrível que, se você me permitir, eu vou responder ela ao final do podcast.
Fechado.
De tão boa que ela... Não deixa, o Five, não me deixa esquecer. Né? Aí o Five fala assim, pô, mas é gravado. Como que eu não vou deixar você esquecer, né?
Eu não deixo, ó. Tô de Five.
Pronto,
aqui.
Boa. A
pronto,
DJ
vou
vai representar os Fives.
Essa é a pergunta do Five, então. Tá,
essa vai ser a pergunta. A Five DJ fez
tudo
a pergunta.
Ver com o tema.
Gostei,
Five,
gostei, gostei. Provavelmente
no
ela,
momento
ela
do
deve ter
pergunta
esquecido
do
de
Five.
Pegar a pergunta hoje do
não,
Five.
Não, está aqui. É. A gente vou guardar ela para fazer no próximo,
pro próximo
podcast.
Tá bom. Desculpa,
a zoeira
então.
Continua.
Desculpa. Vamos lá. Então, de forma bem objetiva agora. Então, outras coisas que a leitura traz de bom. Ajuda a melhorar o foco. Trabalha o tempo de foco. Porque, veja, você hoje... Qual é o grande problema do celular hoje em relação ao livro, né? O celular, você tem um prazer em 15 segundos. As pessoas cada vez mais têm menos paciência em permanecer numa atividade por longo tempo. Vou dar um exemplo. Quando a gente era mais jovem, tinha locadora de vídeo. Você pegou locadora de vídeo? Pegou?
Peguei.
Mentira,
locadora de vídeo.
Pegou?
Eu ia lá alugar filme.
Já alugou filme?
Já.
O que a gente fazia quando o filme não era bom?
Mas era de DVD, não era fita cassete.
Boa, eu lembro do meu primeiro DVD que eu aluguei na vida, olha que louco. Aí o que aconteceu foi... A gente pegava um filme, ou um VHS, ou um DVD, e assistia ele todinho, porque você tinha pago o aluguel daquilo. E você assistia ele todinho pra dizer que era ruim. Esse eu não gostei. Hoje você entra no Netflix da vida, por exemplo, você troca 8 vezes de filme e termina sem ver nenhum. É. Por quê? Porque você não tem mais o tempo necessário. Não é só porque não tem outro vídeo. É porque você não tem o tempo necessário. Você não consegue mais esperar o tempo necessário para se certificar se aquele filme é bom ou ruim. É. Se ele não te pega em 5 minutos, ah, tá chato.
As redes sociais não estão aumentando o tamanho do vídeo, elas estão diminuindo, né? Porque a gente não tem nem paciência mais enquanto ser humano para consumir um conteúdo de 1 minuto.
O Saramago, quando foi perguntado, um dos escritores mais famosos que tem, o Zé Saramago, foi perguntado sobre o que, que você acha do Twitter, que é uma rede social...
X
hoje, né? O X. O Twitter que limita você se manifestar em até 140 caracteres. E Saramago disse, a humanidade caminha passos largos de volta ao grunhido. Olha isso, de volta ao grunhido. Mas voltando aqui, então, ajuda a melhorar o foco. Praticamente tudo que você queira ter na vida, você precisa ter conhecimento. A gente falou disso no começo. Então, o livro é o conhecimento dos mais baratos e profundos e acessíveis
liberta,
que nós temos.
Né? O conhecimento
Ela melhora seu networking.
Como assim?
Como assim? Você tem assunto para conversar. Entenda, as pessoas quando elas começam a estudar, elas têm assunto. Você quando começa a ler, você chega no jantar, você não vai falar de Big Brother. Porque no ambiente que se lê, ninguém tá vendo Big Brother. Né? No ambiente em que é comum a leitura, ninguém tá... Geralmente isso é um preconceito, não, isso é um fato. Né? Não tem preconceito aqui, tem um fato. Né? Você vai no ambiente dos meus amigos que leem, você tá vendo Big Brother... Cara, tá passando Big Brother? A pessoa nem TV vem mais. Se bobear, nem TV tem em casa mais. Né? Então, a leitura, ela tem a tendência a fazer com que você tenha networking melhor. Quarto, ele é um excelente primeiro passo para praticar a sabedoria do estoicismo, que é o que você trouxe. Você ganha conhecimento e bota ele em prática. Então, ele é muito bom por isso. Beleza? Entendemos
Sensacional.
Isso? E eu trouxe 4 estratégias... pra gente se tornar viciado. E é delas que eu vou começar a falar a partir de agora.
Sensacional. Se eu não tivesse curtido esse podcast, eu curti agora.
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 Agora. Então você quer fazer quer curtir ele, Paty, agora? Cara, a gente tirou mesmo pra...
Hoje,
né?
Vocês tiraram. Vou abandonar o microfone.
Não. Fica.
Então se comportem, tá bom, vocês dois. Mais.
Então vamos lá. O primeiro ponto, então vamos para a primeira estratégia. Você precisa. Nós já falamos.
Mão na massa agora.
Mão na massa. A primeira estratégia, ela não tem trabalho nenhum, porque a gente já falou dela aqui. A primeira estratégia é: você precisa aprender a gerenciar a sua dopamina de uma forma melhor. Não tem para onde fugir. Eu explico isso detalhadamente dentro da comunidade no comando, na aula que tem lá dentro. O link está na descrição. Hoje, nesse momento, 75% de desconto para você entrar na comunidade no comando, nesse exato momento. Né? A comunidade no comando tinha um valor na virada do ano e até agora ele está com 75% de desconto. Então, aproveite a oportunidade. Ele é um programa de 1 ano de acesso por esse valor. E aí, dentro dessa lógica, o que é gerenciar a dopamina? É muito simples. As pessoas hoje elas estão encharcadas de dopamina. Quando você está encharcado de dopamina, você não tem o desejo de procurar nova dopamina.
Você está saciado.
Saciado. Quando e animal saciado, dali, deita e dorme.
Você sai dali, você só sente tédio.
Só,
né?
Isso.
Só sente tédio.
Inclusive...
Parece que falta alguma coisa, né?
Eu tenho
que
clientes...
Que o mundo está mais devagar.
Quase todos os meus clientes individuais em coaching, quando eles trabalham para diminuir a quantidade de celular, a primeira palavra que eles me trazem é... O que você sentiu essa semana comendo celular? Tédio. Então, antes de você voltar a sentir prazer com as outras coisas, é o tédio que você vai sentir.
É bem o efeito da frase que você sempre fala. Antes de melhorar, piora.
Com certeza
absoluta
vai piorar.
Você entra na academia pra ficar melhor. Antes de melhorar, você vai ficar cheio de dor da academia, né? Você vai acordar mais cedo, você vai ficar mais cansado. Depois a energia vem, depois a dor passa, depois, né, o efeito vem. Mas antes de melhorar, piora.
É isso. Então gerencie melhor a sua dopamina. E como que eu vou gerenciar melhor a minha dopamina? Cara, hoje é muito fácil fazer isso. É só você diminuir a quantidade de celular. Diminui a quantidade de celular, que você vai ter menos acesso à dopamina e automaticamente vai querer dela. Primeiro sentimento vai ser o quê? Tédio. Segundo sentimento vai ser o quê? O que, que eu faço agora com esse tédio? Né? E se você resistir a não voltar ao celular, se você não tiver viciado ao ponto de não conseguir resistir, porque algumas pessoas já estão viciadas ao ponto de não conseguir resistir, tipo, não, cara, não deu, me dá aqui meu celular de volta. Né? Então, se você estiver não viciado ao ponto de resistir, o teu corpo, né? Lá em casa, João encarou, isso é um mérito totalmente da Paty. A Paty às vezes fala pra mim assim, meu lindo, vamos tirar um pouco o videogame das crianças e tela. Do nada. Aí, ele já não tem acesso ilimitado, mas do nada, sábado sem tela. Cara, as crianças falam, pô, mãe, o que a gente vai fazer? Pô, não tem o que fazer, não tem o que fazer.
Parece que o tempo passa mais devagar,
o primeiro,
né,
efeito que acontece é esse.
É reclamação.
É, ai, não tem o que fazer. Ai, que tédio. começa, né?
E aí, depois disso, o que vai acontecer? Eles daqui passam 2 horas, aí começa a aparecer eles na sala.
Brincadeira.
Ninguém consegue viver no tédio. A pessoa não suporta. Então é um processo
natural.
Vai arrumar
alguma
aí,
coisa.
Aí daqui a pouco o João chama a Carol pra jogar
vôlei
lá fora.
Pronto.
Resolvem fazer coisas
juntos.
Carol,
vamos jogar um vôlei ali fora? Posso chamar a Isa aqui pra casa? Claro que pode.
Agora,
a Isa
se eles têm acesso a tudo...
Não sai
você
nem do quarto.
Fica esperando que um chame o outro pra fazer alguma coisa, eles não vão.
Não vai mesmo.
Tudo que você chama é menos interessante do que...
Então, entenda uma coisa. Né? Não adianta você ter a esperança infantil de que o livro vai ser mais legal que o celular enquanto você estiver usando o celular. Porque não vai. O celular, ele é feito pra te gerar dopamina rápida, especialmente as redes sociais. Então, ele não vai te gerar mais dopamina e prazer imediato no primeiro momento do que um celular. O livro, pra ganhar do celular, você tem que diminuir. Assim como uma criança chutar uma bola na parede, não vai ter mais prazer do que jogar um PS5, um videogame, um Xbox. Não tem como. Você fala pra criança, vai chutar uma bola na parede. Na minha época, eu chutava bola na parede. Chutava porque não tinha videogame. Porque se tivesse videogame, ia achar um saco chutar bola na parede. Né? E aí a criança fica ali no tédio, chutando a bola na parede. Mas se você mantém ela daquela forma, o sistema começa a se reorganizar. Chamou homeostase. Ele está tão encharcado de dopamina que não quer mais. Fica resistente a novas dopaminas. Quando você começa a tirar a dopamina, o sistema vai se reorganizando. E aí você ganha homeostase de volta, com menos dopamina, e ler um livro começa a te dar prazer novamente. Então, primeira estratégia é gerenciar melhor a sua dopamina. Como que eu faço isso, Jerônimo? Por favor, vá na aula da CNC, mas se você... agora não tiver ido ainda, o que é uma decisão ruim, eu te explico, comece tirando a quantidade de celular da sua frente.
É o primeiro passo.
É a primeira estratégia. Eu não vou falar em passo a passo.
O primeiro passo é tirar o celular.
Assim, o primeiro passo é tirar o celular. Vamos para a segunda direto?
Vamos.
Para a segunda direto? A segunda é, você precisa usar... Aí, então, beleza, agora eu vou começar a ler. Beleza? Então, eu quero ler, eu quero estudar.
Tomei a decisão.
Tomei a decisão, né? Vou começar a ler, vou começar a estudar. Primeira decisão, ler e estudar é um hábito. Assim como pegar o celular é um hábito, tomar um banho é um hábito, escovar dente é um hábito, né? Correr é um hábito, fumar é um hábito, ruim, bosta, pornografia é um hábito, né? Comer de boca aberta é um hábito, então de boca fechada também é, né? Então cada coisa é um hábito, cada elemento desse é um hábito que se enraizou. Então o que a gente deseja é transformar a leitura num hábito. Qual é a melhor forma que em tanto tempo, há 26 anos eu treino pessoas, há 12 anos eu me dedico ao coach levado a sério e nos últimos 5 anos a neurociência para produtividade. Qual é a melhor lógica que eu vi, aprendi até hoje para instalar um hábito em alguém? Então é você pegar o modelo ABC do cérebro.
Qual que é o modelo ABC do cérebro?
O que é o modelo ABC do cérebro? O cérebro, ele tradicionalmente, ele vai sempre buscar colocar as coisas em ordem para poupar energia. Então, por exemplo, se eu acordo de manhã, abri o olho, é o A. Qual é o B? Ele vai procurar fazer imediatamente após eu abrir o olho o que ele naturalmente acha que é o seu padrão. Então, algumas pessoas abrem o olho...
Ele aciona o seu piloto automático,
automático,
né?
E aí pego... Aliás, 40% do que a gente faz hoje em dia, segundo a neurociência, é piloto automático. Aí eu vou pegar ali o celular, B. C, desbloqueia. D, abre o aplicativo padrão que você abre pela primeira vez. Então, isso é o A, B, C, D. E esse A, B, C, D pode ir até o J. Vai depender de quanto o teu hábito já está enraizado. Então, por exemplo, banho. Tem pessoas que tomam banho e não lembra.
Nem percebe se...
Será que eu lavei a cabeça? Fez tudo no automático. Né? Entrou, ligou o chuveiro, botou na temperatura que gosta, botou na posiçãozinha, na mesma que ela botou ontem, começou a tomar banho pelo mesmo lugar que começou ontem, acabou, terminou,
rapaz,
se enxugou.
Rapaz, esse negócio de uma vez, eu peguei um ABCD desse do meu cérebro, e eu, antes de ir pro trabalho, antes de chegar lá no IGT, quando o IGT era presencial, né, na nossa sede, eu passava ali na escola e deixava os meninos na escola, no estacionamento do Marista, e ia pro IGT. Aí, o meu cérebro ligou o A, o B, o C, o D, o E, o J. E aí, eu cheguei no estacionamento, né? Quando eu cheguei no estacionamento, que eu olhei pra trás, não tinha criança. Não tinha criança naquele dia. Não tinha.
Porque no seu ABC, quando você sair de casa, era pra deixar a criança, depois ir pra academia, depois ir pro trabalho.
As crianças não foram pra escola naquele dia, eu não me lembro nem porquê. E eu fui lá, parei no estacionamento,
sem criança.
E eu disse, meu Deus. Aí de lá eu fui pro trabalho.
E pela mesma razão que, infelizmente, às vezes a gente vê algumas tragédias e rapidamente a gente tem mania de acusar o pai, que provavelmente é o que mais está sofrendo, o pai ou a mãe, que esquece quantas histórias assim, né? O pai vai levar a criança para a escola, só que normalmente quem leva é a mãe. Aí ele vai direto para o trabalho, larga o filho, quando lembra 3 horas depois...
Filho dormiu no carro.
Aí a criança morreu de desidratação. Não é um caso único. Cachorro. A pessoa botou o cachorro no carro para levar pro pet shop, mas foi no piloto automático até o trabalho. Quando foi buscar o cachorro, ele tinha falecido. Então, isso não é uma história única, são várias. E a gente tem uma tendência, a sociedade hoje em dia, cada vez mais rápido, o que é uma coisa que a gente um dia vai ter que falar sobre isso, né? A sociedade cada vez julga mais rápido com menos informação. Que é o reflexo, é o efeito colateral negativo das redes sociais.
É superficialidade,
a superficialidade. Então, cada vez se julga mais rápido, se condena mais rápido, de forma mais...
Sem base,
mais rápido, mais superficial, sem base e cada vez de uma forma mais agressiva, mais profunda e mais destruidora da moral da pessoa, porque é, um post negativo, ele propaga para 2 milhões de compartilhamentos e depois quando aquela própria pessoa que compartilhou uma coisa errada, que foi descoberta depois que era errada, ela evita compartilhar para não dizer que estava errada. Então, ela está errada sobre aquilo, é mais importante do que a moral e a honra da pessoa. Então, hoje a gente enxerga pessoas morrendo, sendo assassinadas, né? Uma mulher grávida foi assassinada com pauladas e pedradas porque foi acusada. Rolou uma fake news que era parecida com ela, que ela fazia magia negra com criança. Foram lá, tiraram ela da casa dela, agrediram ela, ela morreu. Porque, e agora? Aí não era. E agora? Como é que a gente resolve isso? Aí o cara faz isso compartilhando fake news. Fulano é isso, fulano é aquilo. Político tal é isso, político tal é aquilo. E aí quando ele descobre, eita, era mentira. Aí ele não compartilha dizendo, pessoal, desculpa, eu me enganei. Não é. Não, ao contrário, ele quer esconder aquilo para não ver que o que ele compartilhou era mentira. Então, são 2 milhões de compartilhamentos da mentira e 8 compartilhamentos para desmentir a mentira que ficou para a pessoa. E quem ouviu que aquilo era uma mentira, continua propagando que é uma mentira.
A humanidade tem muita facilidade de pegar pedra, desde a época de Jesus, né? De pegar uma pedra e lançar essa pedra com boa pontaria, né?
Com boa pontaria.
Mas voltando para o lado bom da coisa, imagina você ligar esse piloto automático para um hábito que quando você viu, você nem pensou e você está com um livro na mão.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Como eu escolho o que começar a ler? Porque eu acho que esse é um desafio também, né? Eu leio coisa que tá ligada à minha carreira profissional? Eu leio romance?
Incrível.
Eu leio a Bíblia? Como que eu escolho por qual caminho começar a ler? Né? Porque eu acho que esse é um ponto também. Eu, por muito tempo, fui travada para ler porque eu estava escolhendo errado o tipo de leitura.
Idem a Paty.
Isso influenciou muito.
Eu acho que incrível. Vou colocar na fila. Bota a Isa, já tem dúvida, porque essa já está programada para falar. Então, uma das pontos é por onde começar a ler, qual livro escolher, né? Que é a tua pergunta. E aí, para fechar o modelo ABC, então, se você vai começar a ler, como é que eu guio meus alunos? Né? Como é que eu guio eles na comunidade no comando? Encaixa a leitura num padrão ABC já existente. Vou explicar. Então, se a Paty saía de casa, levava as crianças para a escola, ia para a academia, tomava banho e ia para o IGT, né? E ela quisesse encaixar alguma coisa, um novo hábito, ela deveria encaixar em um hábito já estabelecido. Porque
no
aumenta,
meio de um hábito já estabelecido.
Porque aumenta substancialmente a chance de você fazer aquilo acontecer. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar com alguém que quer ler pela manhã, então, eu entro na minúcia do que é a rotina matinal dela. Cara, como é que é a tua rotina? Eu acordo, tomo banho e vou trabalhar. Não. Você acorda, abre o olho e faz o quê? Então, o primeiro passo teu, Five, é desenhar exatamente o teu ABC da manhã. Assumindo que você queira ler de manhã. Se você quiser ler à noite, qual é o seu ABC da noite, da hora que você chega em casa? Ou que termina seu trabalho home office? Ah, eu chego, eu tomo...
Ou do horário de almoço.
Ou do horário do almoço, né? Eu tenho aluno que lê na hora do almoço.
Ótimo horário, inclusive.
Meu horário do almoço era... O meio-dia bati o ponto, almoçava aqui do lado, meio-dia e 40 estava de volta, sento num tal lugar da empresa e fico mexendo no celular até 1h30. Então, ao invés de mexer no celular, entre chegar do almoço e pegar o celular, ela encaixa a leitura. Já está estabelecida o padrão dela. Então, o primeiro é, estabeleça o padrão ABC do teu cérebro em algum momento, ou de manhã, ou no almoço, ou à noite, e determine onde que você vai encaixar esse livro. Então, por exemplo, tem um aluno meu que encaixou depois do banho de manhã. Ah, depois do banho eu encaixei. Outro aluno encaixou depois do almoço. Eu tenho aluno que encaixa à noite, né? E por aí vai. Você só tem que achar onde é e encaixar o seu padrão ABC.
Incrível. Para tudo que você quer na vida, né? Quando você decide, quem que vai te ajudar com isso? Quem que pode me ajudar com isso? Porque sempre vai ter alguém que tem um método. E o método, ele faz as coisas acontecerem, né? Eu confesso que até eu fico impressionada com os resultados da comunidade do comando sobre leitura, né? Quando a gente conhece, inclusive, as pessoas, elas vão no muito. WA, né? Quantos já falaram pra gente? Eu li 16 livros esse ano.
Mais que a minha vida toda. Mais que a minha vida toda.
Eu li 27 livros esse ano. São muitos que passam a ler muito, assim. Você tem o desafio, inclusive, um deles, né, é ligado à leitura. É impressionante como você tem um método, você tem um ambiente de pessoas que buscam a mesma coisa. O ambiente te fortalece ou te enfraquece, né? Quando você está num ambiente assim, propício, fortalecedor, é o jeito de caminhar realmente mais rápido naquele objetivo que você precisa.
É isso.
Né?
É isso. E é infinito, né? É infinito. Se eu abrir aqui instantaneamente, não sei se dá pra ver aqui, ó. Essa aqui é a parte, não sei se a gente vai conseguir o time depois dar um corte ali. Precisa nem dar zoom, não, Sérgio. O time depois tenta dar um corte aqui, ó. Isso aqui é a área de gratidão. Olha aqui a quantidade de... Sou grato, pô, sou grato, sou grato, sou grato, sou grato. E aí não para, ó. Sou grato, sou grato. Isso das últimas semanas.
Tem
não...
Five que tá aqui, que tá aí, né? Que tem muito Five. Sou Five, sou
semana
TNC
não,
agora.
Ó, já desci pra caramba e tô na gratidão do dia 4 de março.
Olha.
Esse podcast tá gravando no dia 5. Então toda essa gratidão é de 2 dias, só pra você ter uma ideia. Né? E tô descendo, ó. Gratidão, gratidão por aprender, gratidão por ler, gratidão por emagrecer, gratidão, gratidão. Fui doar sangue, olha que legal. Ó, gratidão 4 do 3 aqui. Tudo isso aqui é de 4 do 3. Então olha a quantidade de gratidão de... ontem,
é
em relação
surreal,
a hoje.
Quantidade de resultados.
É surreal.
Não, a CNC é diferente.
É diferente.
É diferente.
E os membros da comunidade
são
no comando diferentes.
São diferentes.
São diferentes.
São mesmo.
Paty,
a gente fechou, então, o 2?
2. Então, o primeiro é gerencie melhor sua dopamina. 2, estabeleça a leitura. Encaixe o hábito de ler dentro de uma rotina já pré-estabelecida.
E antes do 3, já virou tradição. Posso chamar aqui? Comentários do Five.
Ó, esse 2 aí já pagou o podcast de hoje.
Pagou pra você?
Pra mim já pagou
já
o podcast
pago.
De hoje. Mas não para de escutar, não.
Não,
mas
você não sabe
já
que
pagou.
Vai ser... Quando você ouvir o terceiro, você vai falar, agora pronto. Pagou mais ainda.
A Paty falou que ia botar minha pergunta como pergunta
agora,
do Five.
Vai
tem
ter
os
pergunta
comentários
do Five.
Então,
comentários
vem.
Do Five com pergunta. Na hora da pergunta, da pergunta
Five.
É sua, DJ.
Da Five, da Dora Runca.
Presente aqui. Comentários do Five. Eu trouxe um comentário aqui da Aline de Oliveira. Ela falou, sou Five humilde. Comecei a assistir os podcasts de vocês pensando, mais do mesmo. Mas viciei. Olha aí, viciei. E acabei me rendendo. Virei Five e no primeiro dia que a CNC abriu para as inscrições, virei Five.
Uau.
CNC. De lá para cá foi só evolução. Feliz demais por fazer parte dessa comunidade.
Vamos,
que massa,
pô.
Aline.
Boa.
Five humilde aí, adorei. É, o comentário da Raquel Almeida, ela falou, fiquei 5 anos mostrando vídeos de Jerônimo Temel pra minha filha adolescente. Consegui! Somos uma família Five de carteirinha.
Vamos!
Somos CNC, somos família CNC. Vamos! Obrigada, GT. Que lindo!
Que coisa linda!
Lindo de vocês, cara. Ah, tira uma foto de vocês, dessa família Five. Marca a gente no Instagram, deixa a gente conhecer a carinha de vocês.
Olha que legal, né? Tem uma gratidão, não vou falar o nome dele aqui, porque é dentro da comunidade, mas ele botou assim, hoje eu sou grato. De hoje, literalmente do dia 5 de março, né? Então ele botou aqui assim, sou
antes
grato...
Antes de meio-dia.
Antes de meio-dia. Sou grato por mim... Uma hora atrás. Sou grato por minha esposa ter se motivado a começar a fazer exercícios pela manhã. Sou grato pelo bom dia que meu filho teve na escola hoje. Então, olha que incrível, né? Então, palavras inspiram, exemplo arrasta. Então, o cara começa primeiro a mudar a vida dele, depois a esposa dele vai junto, ou o marido, ou o companheiro, ou a companheira, enfim. E aí, nesse caso, foi ele, depois foi a esposa dele, mudando a vida, olha que incrível. Arrastando,
que demais,
né?
Que demais.
E aí, foi o que aconteceu contigo, Five. Olha aí, ó. Você arrastou sua filha adolescente.
Não é? Comentário da Isaura Luiza. Ela falou aqui, já quero ter um filho pra que a criança cresça igualzinha. Maitê do comentário que a Paty trouxe. Trouxe viciado no podcast Sair da Média. Lembra que eu trouxe o comentário da Maitê?
Não sei nem do que a gente tá falando.
No último podcast, eu disse assim, você não está preparado pra esse comentário.
Ah,
que era da
nossa.
Five, que vai pra escola ouvindo o podcast Sair da Média no
Maitê.
Carro. Maitê. Isso aqui tá virando já uma conversa, esses comentários.
É
aí vem Isaura
é
dizendo, já quero
aqui.
Ter um filho pra que a criança cresça igualzinha a
Maitê,
Maitê do último.
Ah,
olha aí.
Maitê, se você estiver ouvindo esse, Maitê, mais um... Aí, ó, você inspirando outras pessoas, Maitê. Para, ó, palavras inspiram. Exemplo arrasta. Olha o teu exemplo já arrastando.
Já arrastando.
Olha que incrível.
Que linda, né? Eu, Alessandra Maria, falou aqui, ó. Só acho que precisa de um podcast, hashtag Família Fora da Média. Porque já gosto de ver como vocês são como família. Passa os princípios de como ter uma família fora da curva. Deixou uma sugestão aqui, incrível. Incrível. Comentário da Beth Macedo também. Oi, Paty. Oi, Jerônimo. Oi, Beth. Vocês sempre agregam valor aos temas debatidos. Por mim, vocês deveriam fazer os três. Lembra que você perguntou se faria podcast de biografia, neurociência ou espiritualidade?
Os livros que eu mais curti de neurociência, biografia e espiritualidade.
Muitas pessoas, eu trouxe
comentário... Vou deixar
comentário,
registrado, Beth.
Eu
foram
trouxe comentário
dessa
da
vez.
Beth representando de muitas pessoas que falaram que queriam dos três. Biografia, neurociência e espiritualidade.
Eu
será
acho que vale a pena.
Bom.
Vale?
Eu acho que vale a pena.
Então tá bom.
Você vai fazer parte desse podcast, Jay?
Aí é com vocês, né?
A gente pega uma avião, grava com a gente lá.
Aí ia ser nada mal, né?
Aí nada mal, hein? Fazer uma
nada
vaquinha.
Mal.
Abrir uma vaquinha pra levar DJ pros Estados Unidos.
Né? O bicho já saiu.
É verdade.
E o comentário aqui da Sabrina Mariana. Ela falou, oi, Paty, Jerônimo, Sabrina aqui. Sou 5 CNC e a Waker WA 2023.
Uau.
O primeiro podcast que aparece, o brinco da Paty, eu perguntei. Que eu falei que esse brinco aqui... Uhum. Eu uso nem sei quanto tempo, quantos podcasts. Eu falei, gente, busca pra trás, olha pra trás e me fala, desde qual podcast que eu uso esse brinco?
A gente tava falando sobre a nossa escolha pelo minimalismo, sim, pelo reducionismo, que a Paty só tem esse brinco, literal.
Sim. Literal.
Né? Então ela só tem esse brinco. Aí pediu pra alguém
e
buscar pra trás.
E já perdi as contas. Aí ele falou, o primeiro podcast que o brinco aparece é o 137.
Olha isso.
Pois antes disso...
Estamos no 180.
Antes disso, os fones escondiam. Você acredita que eu fui buscar também? E aí eu vi que a gente usava fone.
Então não
eu
dá
disse,
pra
ah,
saber.
Cara, não dá pra
não
saber.
Dá pra
olha
saber.
Isso.
Amo a vida de vocês e gostaria de saber o que aconteceu com os nossos bichinhos de estimação.
Os crevinhos.
Me lembro do ermitão.
Oh, que legal.
E por favor, não para.
Poxa, os ermitões.
Five, Dory, Tamarindo. Fechamos os comentários do Five.
Até
o
volta a pergunta da Five aí, Ana.
É, não tem como.
Ó, cara, antes da pergunta da Five,
tem que responder,
responde
os crabinhos, pô. A gente chama de crabinhos lá em casa. Dos 5, 2 faleceram. 3 estão super vivos.
Tomam um tá fortão lá.
Caraca, um
é grande.
Que foi, era o meu,
né? Tem que
né?
mostrar, né?
Vou mostrar depois nas redes sociais.
Eles trocaram de casinha
de
novo?
Trocaram de casinha tal, e tal.
Trocaram
aí,
uma vez.
Depois
não
trocaram
de
mais. Cara, o que era o meu, né? Porque a gente identificou qual que era o meu, é o grandão.
É.
Cara, ele nunca... Já falei pra ele, bicho, tu não cabe mais nessa casa.
Tem concha,
acho que
ele
se apegou. Acho que ele se apegou. Os pata dele ficou tudo pra fora da caixinha, da casinha. Já botou casa maior pra ele, mas ele não troca, se apegou. Five apegado.
Vou botar o crabinho e um podcast aí da vida. Vou botar ele na mesa. A gente
rapaz,
vai gravar e ele
meu,
vai ficar andando.
Porque assim, ó, tem 3 agora. Uhum. Desde que a gente tinha os 5, 2 faleceram, todos são mais metrozinhos. Esse meu, eu boto não. ele na minha mão. Ele aparece, ele fala, bota o olho pra mim, olha pra mim.
Gente.
Aí anda na minha mão e tal.
Gracinha.
Se botar o meu aqui, quando a gente olhar,
não
perdeu
tem
ele.
Mais.
Perdeu. Perdeu. E outra coisa, você já deu banho em como é que chama?
Crabinho.
É, ermitão. É, como é que? Caranguejo. Já deu banho em caranguejo de ermitão?
Não.
Nordamo, toda semana. Ele precisa tomar banho.
Tem gente pra tudo,
pra
né?
Pra tudo, né? Eles tomam um banho lá em casa.
O Vitinho teve lá em casa, né? O Vitor Damasi, nosso amigo, ele falou assim, por que vocês só têm bicho esquisito?
Um dia tem que mostrar o banho deles.
Vamos mostrar.
Eu acho que vale a pena.
É, mas a gente mostra. Inclusive, então, resumindo, 3 estão vivos, então nossos bichinhos estão lá, e essa é bem das antigas e bem... Bem five.
E tomando banho toda semana.
E toda semana tomando banho.
Five higiênico.
É
five
isso.
Ó, e a frase do Five aqui foi da Karina Almeida. Ela escolheu a frase que você trouxe no último podcast também, o
179.
178
que você tá trazendo.
178, isso. Ela falou, envelhecer como Deus me fez.
Uau.
Do coraçãozinho, envelhecer
uau
como Deus me fez.
A linda gente... frase, hein?
Linda frase. Não é uma decisão fácil, a gente decidiu lá em casa e não tem nada contra quem já fez Five. Pelo amor de Deus, você tá com... Pra quem já é Five das antigas, sabe, se tem uma coisa, você não vai ouvir a gente aqui é falando mal dos outros. Então, se você já fez, tá tudo bem. Mas a gente decidiu que a gente não
é
vai fazer
decisão,
cirurgia plástica,
né,
no rosto. A gente vai escolher no rosto, no pescoço. A gente decidiu escolher como Deus nos fez. Então, a gente vai envelhecer do jeito que Deus escolheu que a gente vai envelhecer. É uma escolha nossa... Né? O que traz vitalidade não é esticar a pele. O que traz vitalidade é você estar bem fisicamente.
Na minha opinião, estão ficando mais bonitos os dois.
Que isso, hein? Aí
DJ ganha uns pontinhos para ir para os Estados Unidos.
Tá doido para gravar o próximo nos Estados Unidos. Bom demais. Então, agora,
pergunta
do Five.
Do Five.
Da Five dessa
da
vez.
Da Five.
É, a pergunta... Qual que é a pergunta?
A pergunta é se... Foram duas, uma eu entendi que você vai responder nas próximas duas estratégias
como
aí.
Como escolher o livro.
Como escolher o livro. Mas a pergunta foi... Eu leio o livro do debaixo do braço, o livro... Físico ali, né? Que eu vou lá na livraria, compro o livro e tudo. Ou se eu baixo uma versão de PDF, uma versão...
Kindle.
Online, né? E leio no próprio celular ou num tablet.
Incrível.
Ou numa outra...
A pergunta é sensacional. É assim, ó. Eu vou ter que falar sobre vício pra gente poder te responder isso. O jogo da vida é quem comanda quem. Por que a comunidade no comando chama comunidade no comando? Pra definir quem tá no comando de quem. É, a comunidade no comando tem um propósito. Você assumir o comando da sua vida, dos seus hábitos, das suas ações, do seu foco, da sua disciplina, para ter muito mais resultado. Então, o jogo da vida é quem tá no comando de quem. Então, o vício no começo, por exemplo, você vai no AA, primeiro contato, você não pode ter contato nenhum com bebida. Nenhum, porque você contato com bebida te fragiliza muito. A bebida ainda está te comandando. Em algum momento, embora você vai ter que estar alerta para o resto da sua vida, mas em algum momento está tudo bem. Você está num ambiente que alguém está tomando uma cerveja, porque você já assumiu o comando sobre a bebida. Então, quando você pergunta para mim assim, Jerônimo, eu posso ler livro no celular? Depende. Você já assumiu o comando sobre o seu celular? Você já consegue pegar o seu celular e botar na leitura? Ou você ainda vai ficar, ler 3 minutos e dar uma olhadinha na rede social? Ler 2 minutos e toda hora surge uma notificação. Por exemplo, o meu celular, ele não me notifica. Então, eu posso ler aqui que eu não vou ter. Agora, tem pessoas que estão tentando ler aqui e aqui em cima, e-mail de fulano, mensagem do WhatsApp, mensagem não sei de onde. E aí você não consegue ler.
Fulano curtiu sua foto,
fulano
não sei o quê.
Fulano curtiu sua foto. Oi, deixa eu ver quem que é esse fulano que curtiu minha foto. Né? E por aí afora. Então,
é muito propício para distração, né?
A resposta é, se você já assumiu o comando sobre o seu celular, se você desabilitou as notificações e consegue ler naturalmente... Pode ler no celular, porém, inquestionavelmente, no começo da tua jornada, eu sugiro fortemente que você comece por um livro, de preferência meu, né? Até porque você
Posso
é um
fazer
pai inteligente,
confissão?
Confesse.
Ó, eu sou de uma geração mais tecnológica que prefere
Com
aparelhos
certeza.
Telefônicos, etc. Mas eu não consigo.
Ler no
eu
telefone?
Eu preciso...
Ah, você é véia, você tem uma véia, véia
tenho,
dentro de você.
Eu preciso grifar... Eu preciso ter um marca-texto com um livro e grifar.
Cara, eu amo grifar, escrever no livro também. Eu amo livro físico.
Você lembra quando a DJ, sem falar o nome do teu primo?
Hoje eu tô, sem hoje falar eu tô falando o nome do teu de primo. Tudo.
Não,
vocês se cuidem.
Isso entrou lá e falou... Eu não aceito, ainda começando a jornada no IGT, eu não aceito isso. Eu vou ter que falar, não tem como, eu vou ter que falar. Eu falei, meu Deus, o que será que houve, né? Assédio sexual na empresa, meu Deus, o que houve? Fulano, o primo...
Eu lembro.
Não é o teu primo, é
sim,
mais...
Sim.
Fulano comeu farofa no almoço e deixou farofa caída na mesa e não limpou.
Imagina isso com 70 anos.
Rapaz!
Ah, me desrespeitou.
Não, mas
ser
ali.
Bravo.
Mas eu acho também um absurdo.
Valores.
A gente limpa a nossa mesa no restaurante.
É,
mesmo
foi.
Tendo um garçom que tá ali pra fazer
foi.
Aquilo, a gente limpa.
É porque mas, foi na mesa de a trabalho.
Véia. A véia.
Foi. Eu tenho umas coisas meio assim
de
mesmo.
Véia,
eu
né?
não consigo. Eu preciso do livro físico. Aí eu gosto da capa, eu gosto do cheiro.
É gostoso.
Do
né?
livro.
E
né?
na livraria escolher um livro.
É. Agora, olha só. Nesse caso, se, é uma pergunta aqui. Perguntas do Five completamente. Complementando a pergunta aqui da DJ. É, se a pessoa precisa
hoje,
ficar
hein?
no ambiente sem distração, então okay. poderia ser o livro físico ou o Kindle. Porque o Kindle também é um ambiente sem distração,
pode.
Né?
Inclusive, eu uso...
Digital sem distração.
Quando eu vou ler à noite, eu não uso livro físico.
Uhum.
Então, eu tô sempre lendo mais de um livro de uma vez. Então, no Kindle, eu tô lendo o livro hoje do Ryan Holiday, que é... A quietude é a chave nesse momento. Não, Five, não sai comprando, não, porque eu ainda não sei se ele é bom. Se for, depois eu recomendo. E aí, eu tô lendo A Quietude é a Chave no Kindle. Por quê? Porque como eu demoro um pouco mais para dormir que a Paty, né? A Paty, ela demora para dormir menos 2 segundos. Porque quando ela vai caindo na cama, ela já cai dormindo. Sabe o que é? Já cai dormindo. E eu demoro um pouco mais. E aí, para não acender luz para ler livro físico, o Kindle, ele não emite quase luz
ele
nenhuma.
Ele tem uma luz agradável,
então,
né?
Sim. E aí, por que eu não uso o celular ou o iPad? Porque o celular e o iPad vai ser uma briga ali para as distrações. Isso. Então, sim, o Kindle como equipamento, ele é um equipamento que te blinda das suas distrações.
Para fechar essa coisa de não ter distração e você conseguir emergir no conhecimento, queria só fazer um paralelo, assim, que eu acho que é uma curiosidade interessante. às vezes a pessoa pensa assim, cara, tem forma de você adquirir conhecimento, né? Existe o livro, existe um treinamento, existe um curso gravado, existe um evento ao vivo, né? E eu sou uma especialista em eventos ao vivo, trabalho com, no IGT, né, junto com você, para que a gente leve essa transformação para o Five, para outras pessoas também. Mas em evento, uma coisa, uma característica muito interessante, que é um ambiente muito propício. Por exemplo, você fala assim, cara, por que que você vai evoluir anos? E a gente fala que você evolui anos em alguns dias. Porque, primeiro, que você tem a experiência de com uma pessoa com um método te guiando ali. E a segunda coisa é que é meio a experiência do livro, só que de um jeito que te dá mais foco, é mais interessante, né? Você não tá no ambiente, né, da sua casa, onde alguém te distrai, você para um pouquinho.
Você tá blindado.
Você tá blindado. Você decidiu estar ali, você tá sendo guiado e você vai sair dali depois de 3 dias. Então, aquele espaço, cara, é uma cápsula de proteção imensa.
É verdade.
Né? Onde você emerge naquele tipo de conhecimento que você deseja para a tua vida.
Eu vou até mais fundo que isso, pastor. Você está certíssimo. Um livro, se você for fazer a leitura e marcar o tempo que você demorou para ler de forma concentrada, você vai demorar de 8 a 12 horas para ler um livro.
Total, né?
No total dele, né? Então, quer dizer que se você começar um livro de manhã focado, é muito difícil, porque a pessoa não consegue, mas você vai ler um livro num dia. Então, em 3 dias de treinamento, a gente trabalha o equivalente em horas, é como se a pessoa tivesse lido 4 livros ali. Só que com uma vantagem. Qual é a vantagem? Eu não estou trazendo 4 livros para ela, estou trazendo 26 anos de treinamento, curso de pós-graduação em neurociência, né? E agora o próximo treinamento, que é o treinamento completamente novo, que é o treinamento no comando, a revolução, né? Já está nesse exato momento, talvez esteja até disponível para a pessoa se inscrever, na gravação não, mas quando ele for ao ar talvez.
Que é o nosso,
né,
treinamento.
É o próximo treinamento, né? Na agenda ele acontece em setembro em São Paulo, ele é a primeira edição, pode ser, ó, não sei, pode ser que já esteja esgotado, pode ser, não sei o que vai acontecer no futuro, mas o fato é, eu vou deixar o link aqui embaixo, se tiver esgotado, entra na fila de espera pro No Comando da Revolução 2.
É isso, é muito poderoso, e não é só o conhecimento, é a experimentação vivencial do conhecimento, né, em tempo real.
E tem muitos exercícios vivenciais nesse treinamento,
voltando,
então vale a pena ir.
Voltando pro livro, uma pergunta rápida.
É uma pergunta que pode, viu?
Eita.
São várias.
Não me avisaram.
Faz tempo que você não participa.
Deixa a véia perguntar.
Não me avisaram.
Deixa a véia perguntar.
A última.
Tá bom. Obrigada, Patrícia Araújo. Quantos minutos eu deveria ler por dia?
Incrível. Então, eu vou pegar essa tua pergunta.
Porque essa é uma dúvida que eu tenho mesmo, entendeu? Porque eu nunca sei se eu tô lendo
escolher,
muito ou pouco.
Qual livro escolher? Quantos minutos? É uma excelente pergunta. E aí, eu vou juntar a 3 e a 4 na 3. Porque, na verdade, a 3, a 4, a 5, a 6, eu tenho mais 6 estratégias aqui. Todas elas caem na mesma razão. Então, eu vou juntar todas.
E vai ser o fechamento de uma estratégia.
A última.
Esses foram os comentários do pai. Com perguntas.
Voltando aqui, ó, só pra gente fechar essa lógica. Então vamos pro terceiro e último estratégia, que eu vou juntar tudo isso e vou responder todas as suas perguntas.
Quando perguntas. Você vai juntar a terceira com a quarta.
Com a quarta, com a quinta, com a sexta, com a sétima, com todas as perguntas da Isa, e tudo isso vai ser uma estratégia única. Eu trabalho muito com os meus alunos da Comunidade No Comando uma técnica, que é a técnica de manipulação do atrito. Quando você aprende a manipular o atrito, a tua vida muda. Então, o que é aprender a manipular o atrito? Nós estamos hospedados aqui em São Paulo, num hotel. Nesse hotel, cheguei no hotel, estamos eu e a Paty de dieta, a gente está fazendo uma dieta tanto de...
Fui muito amiga hoje de manhã, né?
Foi.
Mandei uma mensagem para Jerônimo falando assim, vou passar... Pode falar?
Claro, pode.
Eu falei assim, vou passar... Eu estava indo caminhando pro hotel de vocês, vou passar por um Starbucks, você quer alguma coisa?
Mas você sabe que na minha dieta... A Nutri colocou...
Uma unidade de Starbucks. Eu disse, chique essa sua dieta,
chique,
né?
Chique!
É, tem chocolate na minha dieta.
Mas ele foi
dieta,
forte, ele falou, obrigada, DJ.
Mas voltando, então, manipular o atrito, ele é muito forte. Então, quando eu cheguei no quarto de hotel, o que que tinha no frigobar? Nada. Porque a Paty ligou lá pra baixo pra recepção.
Incrível.
E falou assim, cara, a gente não tá de dieta, eu queria que não tivesse nada, chocolate, batata frita, tudo besteira, nada ali é comida, tudo é gênero, produto alimentício, que nada é comida, cheio de açúcar, cheio de coisas que inflamam e fazem mal.
Fácil, né?
Isso, então o que que a gente fez? Aumentou o atrito pra ter acesso àquilo, porque tava muito pouco atrito, né? Então aqui, por exemplo, quando começou o podcast, vocês devem lembrar, tinha um potinho de chocolate aqui.
Verdade.
Né? Com muito carinho, o Sérgio botou pra gente. Aí o que que a gente fez? Afastou daqui pra não ter, porque pô, tá aqui no podcast, podcast, uma hora de gravação. Eu já pensei nele umas oito vezes, né? Se tiver um meio amargo ali, eu até posso. E aí, nessa lógica, isso é manipular o atrito. Então, todas as tuas respostas vão cair na mesma lógica. A melhor, eu prefiro que você leia um livro de romance do que tenha um livro de neurociência na prateleira. Então, no primeiro momento, quando você está adquirindo o hábito da leitura, qual livro escolher? No primeiro momento, aquele que te dá prazer.
O que você vai ler.
Por isso, aquilo que você vai ler. Então, se o livro é difícil... Então, por exemplo, eu queria introduzir meu pai e minha mãe na leitura. Não adianta... Vou falar dos meus filhos, que é o que a gente fez. Não adianta eu pegar um livro de O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e ler para eles. Então, o primeiro livro que a gente leu juntos com as crianças foi Nárnia. Como é que era o...
Nárnia.
Eu não lembro se chama Nárnia. Era a história de Nárnia, que os caras iam pra Nárnia e tal. Sim. A gente lia.
Maravilhoso, né? As Crônicas de Nárnia.
A voz de Deus, Sérgio. As Crônicas de Nárnia. E aí, cara, eu lia. E eu tenho uma habilidade de ler, realmente. É uma facilidade. Eu leio interpretando, né? Aí quando chegava, aí acabava o capítulo. E o autor é muito bom, né?
Muito bom.
E aí terminava o capítulo. Aí eu falava, por hoje acabou.
Todo mundo dava não, assim, tipo, não!
Não, não. E aí, o que eu tô gerando? Dopamina. Porque eles querem mais daquilo. Ó. A história continua amanhã. Não, pai, mais um capítulo.
Aí eles ficavam esperando amanhã, né?
Amanhã, a expectativa do amanhã.
É, né? É verdade.
Então, qual livro ler? Aquele que você vai ler. Aquele que te dá prazer. Então, eles começaram lendo isso. Qual livro que a gente tá lendo agora em família?
Pai Rico, Pai Pobre.
Pai Rico, Pai Pobre. Pronto. Agora eu já posso ler com ele aos 14 anos de idade, Pai Rico, Pai Pobre. Porque agora já tem uma mentalidade. Aí João fica discutindo com a Carol. Carol, né, outro dia os dois... Imagina uma conversa de duas crianças de 14 anos no carro. E eu e a Paty aqui deixando o pau quebrar lá atrás. Carol, você tem 14 anos. Nossos pais pagam tudo pra gente. Você deveria guardar
porque
mais...
Porque Carol começou assim, né? Tão bonitinha. Hoje que eu tô falando o nome de tudo, né?
Hoje a Carol tá entregando tudo.
É. Carol começou assim. Ela tá num... Carol tem sempre um empreendimentozinho dela
ela
andando.
É mesmo.
A gente
ela
chama
é mesmo.
De projetinho da Carol.
Ela é mesmo. Aí ela tá com um agora que esse... Cara, em menos de 30 dias ela ganhou $400, não foi? Aí ela fazia
a nossa semana, sabe? Que ela ganhava $40 por mês.
Por mês.
Agora fez $400 em 20 dias.
Nossa.
Ela é tão boa. A Angélica fala, Carol, eu não compro nada com a Carol. Porque a Carol, eu levei um casaco com 2 palmos de tamanho, que às vezes em alguns eventos a gente vende um moletom, né?
É.
E aí ela falou, comprei um moletom de 2 palmos a mais do que eu. Que a Carol falou, tá lindo, é o que tá usando agora.
Aí, Carol... Falou assim, aí Jerônimo fez um combinado com ela desde o início, fez assim, ó, Carol, um tanto disso aqui, um percentual, você vai guardar pro futuro, pro seu futuro, pra ela ter sempre essa mentalidade do poupador, né?
Certo.
E aí ela falando assim, no carro, do investidor, aí ela no carro falando assim, quanto é mesmo que eu vou, que eu tenho que perder do meu dinheiro? 10%? Vou perder 10%?
Aí a gente caiu na gargalhada, quanto que eu vou perder?
Morrendo de rir, eu, Jerônimo e João,
e
né?
Aí o João veio com a lição de moral pra ela, disse, não, Carol, você...
Falando bem direitinho, não foi nem querendo dar lição de moral, falando bem direitinho.
Carol, você tem 14 anos, nossos pais pagam tudo pra gente. Não, tudo não, eu que tenho que comprar minhas coisas da Shein. Claro, né, Carol, roupa, porque já tem, você quer comprar coisa extra, mas nossos pais pagam tudo, você devia aproveitar agora. Hora,
e guardar.
Mais do que 10%.
Olha só.
Aí ela ficou com aquele silêncio no carro e tal. A gente falou assim, 30, Carol. Vamos guardar 30, pô. Vale a pena nessa idade, né? Aí o João guarda mais. O João ganha todo o presente que o João dá. Ele fala assim, compra AT&T pra mim.
Ações da AT&T, né?
Que é o que ele tem investido. Compra AT&T pra mim. Aí me dá, eles ganham $50. Compro 3 ações da AT&T pra ele. Né? Ele já tem aí $80, $100 por ano de renda passiva. Com o dinheiro dele.
Com a semanada dele, com o dinheiro dele.
E aí a Carol
presente
tem quanto?
Que ganhou dos avós.
Praticamente nada. Tem $6 por ano de renda passiva de dividendos lá da empresa que ela investe. Que investiu com muita marra, porque ela perdeu $40 pra investir na ação da Verizon. E aí nessa, a gente vira 30, Carol, 30. Aí aquele silêncio, ela emburrada de braço. Olhando pra janela assim. Cara.
Pensando, mas a decisão é dela, ninguém obrigou, né?
Ninguém obrigou. Aí, nessas horas...
Te obrigou
horas,
a investir, não
uma
percentual.
Técnica de coaching levada a sério. Não interrompa o silêncio. Quando a pessoa tá em silêncio, deixa ela em silêncio. Aí tá ali, pensa... 20. vou perder 20.
Vou perder.
Aí pronto, fechado. E agora, ela, tudo o dinheiro que ela ganha, ela me dá 20 dólares. Mas
não, 20%.
20% em dólar para investir nas coisas. É. Mas isso é o quê? Pai rico, pai pobre. Estão estudando. E assim vai.
E então, começou com Crônicas de Nárnia para poder chegar nesse ponto,
e olha,
né?
O poder da leitura que vem do conhecimento aplicado, que vira sabedoria. Então, juntando tudo. Então, a gente tem dois filhos que... vocês estão falando bem? Não, eu tô dando um exemplo de evidência de crianças que aos 14 anos de idade, hoje estão investindo. Pô, mas eu não fiz isso com os meus filhos. Começa agora. Né? Tem dois melhores momentos para começar uma coisa nova na tua vida. Lá atrás, quando eles tinham 5 anos, 6 anos, o segundo melhor momento é agora. Usa o segundo melhor momento para isso. Né? Então, respondendo. Primeiro, qual livro eu vou ler? Aquele que você vai ler. É melhor ler um romance, ler Nárnia, do que um livro de neurociência na prateleira.
Fica pegando poeira.
Poeira. Ponto. Segundo ponto. Quanto tempo eu vou ler por dia? Então, no primeiro momento, o que nós queremos, o que eu quero, minha expectativa de você, você, Five, que está ouvindo a gente, é que você adquira o hábito da leitura. Então, nesse primeiro momento, 5 minutos é sensacional. Um parágrafo é sensacional. Então, eu quero que você estabeleça o ABC do teu cérebro. Então, imagina que você decidiu que você... Vamos juntar tudo agora. Que você vai ler... O ABC é, ao invés de eu pegar o celular pela manhã, eu pego um livro, que, aliás, é uma excelente decisão. Então, ou à noite, ao invés de eu pegar o celular na cama, eu pego o livro, que é uma outra excelente decisão. Então, imagina que você decidiu que você vai acordar de manhã e vai pegar o livro. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aumentar o atrito para o celular. Como que eu aumento o atrito para o celular? Joga ele para um outro cômodo. Não vai jogar, né? Você vai até o outro cômodo, coloca lá e vai deixar o celular no outro cômodo. E o livro? Na cabeceira da cama. Diminui o atrito.
Mas isso não é de manhã, não. Você já, pra dormir, deixou o celular longe de você e o livro
na cabeceira da cama.
Você.
Isso. Perfeito. Abriu o olho, pegou o seu livro. Se você leu um parágrafo e levantou, tô satisfeito. Porque o que você tá, num primeiro momento, o que você tá adquirindo é o quê? O hábito da leitura. Tem evidência que a pessoa que não vai malhar, mas acorda, bota a roupa e vai até a academia e volta, ela mantém o hábito da malhação, porque não pode, porque tá doente ou porque tá com algum problema, ela mantém... Lógico, né? Tá doente de cama, você não vai sair da cama para ir lá na academia, né? Mas a lógica de você ir à academia e voltar, muitas vezes é o suficiente no começo para você manter o hábito e não perder o hábito. Então, quanto tempo eu vou ler de leitura por dia, Jerônimo? Começa com 5 minutos. E depois, o próprio prazer vai te puxar. Né? As crianças. Pessoal, vou ler um livro para vocês. Ah, não, papai. Né? João e Carol comemoraram a leitura? Não. Ah, não, papai. Já estou com sono. Mas papai vai ler. Aí leu o primeiro capítulo de Nárnia já. Já deu aquela pegadinha. Leu o segundo. Quando começou a ficar interessante...
E quando você vai fazer isso, você não tem que ir com a expectativa. É uma coisa que a gente aprendeu, né? Que às vezes você, como pai, vai fazer uma coisa que você acha super legal. Vai ouvindo, DJ, que você ainda vai entrar nessa jornada.
É, ainda sua mãe só de pet.
Só de pet. Você vai super empolgado, você vai fazer uma coisa
Rogério,
legal pro seu filho,
a gente tá,
né,
entregando o nome de todo mundo. Já vou entregar Rogério. O nome do filho da Isa. Rogério.
Aí, que é um pet.
Bonitinho.
A salsichinha.
Ele é. Aí... É, você vai empolgado fazer aquela coisa que é muito legal em família. Cara, qual a reação que você tem do outro lado? Ah, vai ler, vamos começar a ler um outro livro.
Essa é sempre a reação.
Se você não for preparado, você desiste. Você vai assim, então tá bom, eu tava afim de ler, vou ler eu e sua mãe, tá. E aí você desiste do projeto.
Expectativa então, é igual paçoca, né? Esfarela à toa.
Vai preparado. Isso. Vai, não vai achando que todo mundo vai achar maravilhoso. Mas na jornada, eles vão descobrir o prazer disso. Vai ser um momento
gostoso
de estar
em família.
Aliás,
pra mim, a frase do dia é... Expectativa é igual paçoca, esfarela à toa.
Esfarela. Chegamos ao final desse podcast, né?
Podcast número 180, com Isadora Ronca, Paty Araújo, Jerônimo Temer. Eu vou amar a Five, saber que você virou CNC. Eu vou amar a Five, se você estiver comigo um dia no Comando a Revolução. Os dois links estão aqui embaixo. E eu vou amar que você comece a tua jornada rumo a se tornar viciado em ler e estudar. Um abraço para você, a gente se vê no próximo podcast ou na comunidade no Comando, que é a minha expectativa. Um abraço e...
Vamos!
Tchau!